DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. O meu nome é Glória Sousa e estarei consigo na próxima meia hora. Passo agora a palavra a Nuno de Noronha com as notícias desta terça-feira, 10 de dezembro.
Boa noite. Na África do Sul, as cerimónias fúnebres de Nelson Mandela aconteceram sob chuvas intensas que não desmobilizaram quase 100 mil pessoas. 91 líderes mundiais, familiares e amigos prestaram homenagem a Madiba, no estádio Soccer City, em Joanesburgo. O líder histórico morreu na quinta-feira, com 95 anos. Mais informações sobre este tema à frente no nosso jornal. Na República Centro-Africana, dois soldados franceses foram mortos na segunda-feira, 5 dias depois do início da intervenção militar francesa no país. O Eliseu confirmou as baixas esta terça-feira. Os dois soldados foram mortos durante um combate perto do aeroporto de Bangui, de acordo com a porta-voz da Assembleia Nacional Francesa, Claude Bartolone. Desconhecem-se os autores do ataque. Também esta terça-feira, tropas francesas mataram 19 militantes islâmicos durante uma operação do exército no deserto do norte do Mali. A notícia é avançada pela agência France Presse, que cita fontes militares. O país prepara-se para ir às urnas no próximo domingo para eleger um novo parlamento. Em Angola, 5 partidos da oposição anunciaram hoje em Luanda a criação de um fórum de concertação para a elaboração de um programa de atuação sistemático para a democratização do país. A plataforma integra os 2 maiores partidos da oposição, a UNITA e o CASA CE. Mais informação sobre este assunto à frente no nosso jornal. Em Moçambique, um novo ataque de homens armados, supostamente da RENAMO, fez 3 feridos graves, incluindo um militar, na região de Machanga, na província de Sofala. O ataque aconteceu na segunda-feira e visou um carro militar que escoltava a coluna de viaturas na Estrada Nacional 1. Um autocarro de passageiros e um caminhão de carga foram fortemente metralhados. As linhas aéreas de Moçambique colocaram um mural na sede da companhia para permitir que familiares e amigos das 33 vítimas da queda do avião possam depositar flores e mensagens no local. O Embraer 190 despenhou-se no norte da Namíbia no dia 29 de novembro, quando fazia o trajeto Maputo-Luanda, matando todos os 33 ocupantes. O acidente continua a ser investigado e nem todos os corpos foram ainda identificados. O presidente de Cabo Verde considerou que o país tem registado progressos na promoção dos direitos humanos, mas admitiu que ainda há comportamentos violadores. Numa mensagem alusiva ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, Jorge Carlos Fonseca destaca os relatos de discriminação, o uso ilegítimo da força nas prisões, discriminação de imigrantes e dificuldades no acesso à justiça. Israel, Jordânia e a Autoridade Nacional Palestiniana vão construir um aqueduto a partir do Mar Vermelho para abastecer o Mar Morto. A ação visa recuperar um projeto no qual as 3 partes trabalham há 2 décadas, com a ajuda do Banco Mundial. O aqueduto terá 180 quilómetros e ligará os 2 mares. O acordo foi assinado ontem na sede do Banco Mundial em Washington por altas figuras de Estado. A Organização para a Proibição de Armas Químicas recebeu formalmente esta terça-feira em Oslo, na Noruega, o Prémio Nobel da Paz. O galardão foi entregue pelo presidente do Comitê Nobel, Thorbjørn Jagland, ao turco Ahmed Umzunku. Durante o evento, Umzunku informou que as operações para a destruição do arsenal químico da Síria devem começar antes do fim de janeiro. O Canadá apresentou na ONU um expediente no qual reivindica soberania sobre o Polo Norte, uma região também reivindicada pela Rússia e Dinamarca. Em resposta esta manhã, o presidente russo Vladimir Putin informou que vai reforçar a presença militar no Ártico. O governo da Ucrânia retomou esta terça-feira, os trabalhos depois da polícia ter desbloqueado na segunda-feira os acessos aos prédios administrativos. O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, reúne-se esta terça-feira com os 3 antecessores para discutir uma solução que permita ultrapassar a crise política, aberta com a suspensão das negociações com vista à assinatura de um acordo comercial e político com a União Europeia. Na Tailândia, a primeira-ministra Yingluck Shinawatra disse esta terça-feira, visivelmente emocionada, que seguirá no cargo de forma interina até às eleições de 2 de fevereiro de 2014. Ontem, o Executivo decidiu dissolver o Parlamento depois das manifestações antigovernamentais que já duram há mais de 2 meses. Foram as notícias. Fica agora com Glória Sousa.
DW Jornal da Noite.
Nos destaques de hoje, África do Sul une líderes mundiais na despedida a Nelson Mandela. A oposição angolana está também unida na denúncia de violações de direitos humanos no país. E na comemoração dos 57 anos do MPLA, como é visto hoje o partido no poder em Angola? A informação completa já a seguir. A África do Sul e o mundo despediram-se esta terça-feira de Nelson Mandela. No estádio Soccer City, no Soweto, foram quase 4 horas de celebração do herói da luta contra o regime de segregação racial, apartheid, e símbolo de igualdade. Nuno de Noronha, com o retrato do primeiro dia das cerimónias fúnebres oficiais de Nelson Mandela.
A chuva intensa não chegou para estragar a cerimónia. O estádio FNB, no Soweto, teve lotação quase esgotada. Mais de 95 mil pessoas quiseram dizer o último adeus a Nelson Mandela. 91 chefes de Estado e de Governo de todo o mundo rumaram a Joanesburgo para participar nas celebrações fúnebres do líder que ensinou o planeta a unir-se. A lista de nomes é a representação fiel daquilo a que Mandela chamava de união e igualdade. Nomes como Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, e Raul Castro, homólogo cubano, cruzaram-se em apertos de mão. Mesmo depois da morte, Nelson Mandela faz história. Barack Obama foi um dos líderes que não quis deixar de lembrar Madiba.
He tells us what is possible.
Ele mostrou-nos que é possível, não só nas páginas dos livros da história, mas também nas nossas próprias vidas.
No estádio Soccer City, a classe política mundial incluía inimigos e aliados, mas nenhum indiferente a Nelson Mandela. A família de Madiba, totalmente unida no camarote, foi aplaudida. A audiência cumprimentou em êxtase a ex-mulher Winnie Mandela, já que a maioria continua relutante em relação à segunda esposa, a moçambicana Graça Machel. Porém, as duas últimas mulheres do histórico líder do ANC abraçaram-se e beijaram-se. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, foi outra das personalidades que discursou, destacando no líder o percurso persistente na luta pela liberdade.
Ele sacrificou-se muito pela liberdade, pela igualdade, pela democracia e pela justiça.
No estádio, ecrãs gigantes transmitiam a cerimónia. Vivia-se um ambiente parecido com os dos concertos e jogos de futebol, com as bancadas a aquecerem, com canções revolucionárias e hinos religiosos, ao som das vuvuzelas e apitos. Num discurso emocionado, Dlamini Zuma, presidente da Comissão da União Africana, recordou o líder que mudou o mundo.
Durante a sua presidência, o campeão da paz e segurança no continente, Nelson Mandela, trabalhou apaixonadamente pelo desenvolvimento de África. Numa vida de luta e serviço pela humanidade, na sua relação com toda a gente, ele mudou a história não só da África do Sul e de África, mas de todo o mundo.
O estádio entrou em euforia quando Jacob Zuma, presidente da África do Sul, entrou no recinto e o nome e imagem surgiram nos ecrãs gigantes. Foi uma vaia memorável para um sucessor de Mandela, igualmente veterano na luta contra o apartheid.
Today, on International Human Rights Day, we celebrate Madiba.
Hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós celebramos Madiba, o homem da paz. Hoje é o 20º aniversário da entrega do Prémio Nobel da Paz a Mandela, em 1993. Este homem foi um lutador pela liberdade. O seu amor pela paz foi também evidente no seu trabalho em todo o continente africano. Caros amigos, não há ninguém como Madiba. Ele é o único.
Joachim Gauck, presidente da Alemanha, aos microfones da DW, destacou a figura de um homem determinado.
Wovor wir uns wirklich verneigen können,
Podemos realmente curvar-nos perante Mandela porque este homem tão lutador e determinado foi, ao mesmo tempo, um homem muito bom. Foi capaz de converter toda a dor e a amargura em prontidão para a reconciliação e, por isso, tornou-se numa das principais figuras do século passado.
Nos próximos dias, o corpo de Mandela vai estar exposto em Pretória, a capital da África do Sul, até que, no domingo, será finalmente sepultado em Cuno, a terra natal. Nuno de Noronha, DW.
Este é o tema da nossa pergunta de hoje. De que modo o legado de Nelson Mandela, de perdão, união, humanismo, se reflete hoje nos líderes internacionais? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Os partidos da oposição em Angola reuniram-se e divulgaram esta terça-feira uma declaração política sobre os direitos humanos em Angola. UNITA, Casa CE, FNLA, Bloco Democrático e PDP-ANA queixam-se de restrição dos direitos e acusam o MPLA, partido no poder, de fomentar um clima de tensão. António Rocha desenvolve o tema.
O encontro, que contou com a presença dos principais dirigentes desses partidos da oposição, teve por objetivo avaliar a evolução dos direitos humanos em Angola, à luz, sobretudo, dos últimos acontecimentos. Segundo esses dirigentes, foi constatada, entre outras, a existência em Angola de uma sistemática violação dos direitos humanos por parte das instituições do Estado, que coloca em risco todo o desenvolvimento do processo democrático no país. Por outro lado, os partidos consideraram que existe a sonegação dos direitos da oposição parlamentar, desde a oportunidade de discussão à difusão das suas ideias, o controle e a fiscalização dos atos do Executivo e de outros órgãos que utilizam recursos públicos e até a liberdade de acesso ao Parlamento. Face a este quadro preocupante, o encontro concluiu que não estão asseguradas em Angola as liberdades mínimas de pensamento, expressão e manifestação. Por outro lado, a oposição no seu todo alerta que o partido no poder, o MPLA, está a criar uma situação de tensão permanente contra os anseios da democracia do povo, visando instalar uma atmosfera de crise e de estado de sítio não declarado, para assim impedir a realização de eleições autárquicas em tempo oportuno e ambiente social e político propício. A DW África contactou os serviços de informação do MPLA para reagir a esta declaração política da oposição, mas sem sucesso. Entretanto, um dos partidos participantes no encontro foi a FNLA. O seu presidente, Lucas Ngonda, falou com a DW África sobre esta declaração política.
Neste momento, nós temos muitos problemas, questões ligadas à estabilidade social e que muitas vezes não têm nenhuma explicação. Ora, os poderes públicos devem vir a público esclarecer o que se passou e, consequentemente, o processo continuar por vias jurídicas e que mais tarde os tribunais se pronunciam sobre os problemas graves do país. Isto não acontece aqui.
Na lista das exigências, pede-se ao chefe de Estado que aplique os princípios das liberdades fundamentais e, como sinal, demite imediatamente toda a cadeia repressiva do país. O seu partido, a FNLA, subscreve este ponto.
Nesta fase de construção de um Estado democrático de direito, as liberdades públicas devem ser respeitadas. Se nós assistimos para uma pequena manifestação que depois, bom, parecia entrar num Estado de uma revolta popular, não houve revolta popular em Angola. Ou, pelo contrário, essa questão de os poderes públicos aparecerem em massa e reprimir pequenos atos chamam à revolta. Porque é uma faca de dois gumes. De um lado, está a combater aquilo que pensa que é um mal para defender a estabilidade e, do outro lado, está a criar outras situações que mais tarde podem perturbar a paz.
Um outro participante no encontro da oposição angolana foi Sindiangani Mbimbi, presidente do PDP-ANA, Partido Democrático para o Progresso da Aliança, que se mostrou muito preocupado com a atual situação no seu país e afirma:
o povo angolano pegou em arma contra o colonialismo português para resgatar a sua independência, a sua autodeterminação, liberdade e dignidade. E, sobretudo, os direitos humanos do país. Mas, infelizmente, desde que o MPLA está no poder, os direitos humanos em Angola estão a ser degradados cada vez mais.
E justifica o porquê da adesão do seu partido a esta declaração política.
É para chamar a atenção ao povo angolano para ser firme na sua luta pela reconquista da sua dignidade, da sua liberdade e dos seus direitos que foram confiscados pelo Partido do Estado Poder. Em segundo lugar, para chamar também a atenção à comunidade internacional, sobretudo aqueles que têm empresas neste país, que o regime que o desabergou está a massacrar o povo de Angola. Está a violar constantemente a Constituição que ele próprio fabricou, que haja uma verdadeira reconciliação nacional. Nós não queremos uma paz de terror, não queremos uma paz hegemónica, onde o MPLA é apenas o único detentor da verdade.
No termo do encontro, ficou decidido que vai ser realizado brevemente um fórum com vista a ser aprofundada a temática da discriminação política em Angola, de onde deverá sair um programa de atuação sistemático para cada caso concreto. Por outro lado, os partidos decidiram manter uma concertação permanente com vista à democratização de Angola. António Rocha, DW.
O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, nasceu há 57 anos, no contexto da luta contra o poder colonial português. O MPLA governa até hoje com José Eduardo dos Santos há 34 anos na presidência da República de Angola. Na comemoração dos 57 anos, como é visto hoje o MPLA? Anselmo Vieira traz-nos algumas respostas.
O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, aparece na história de Angola com a data da fundação de 10 de dezembro de 1956. Até hoje, mantém-se a polêmica sobre quem foi o seu verdadeiro fundador, Elídio Machado ou Mário Pinto Leite de Andrade. O MPLA é fruto da fusão dos movimentos de libertação, que tinham como objetivo a libertação do país, nomeadamente Partido de Luta Unida dos Africanos de Angola, PLUA, Movimento para a Independência de Angola, MIA, Movimento pela Independência Nacional de Angola, MINA, e Partido Comunista de Angola, PCA. Foram várias as vicissitudes e divisões internas que os membros do MPLA procuraram ignorar, como por exemplo o caso do controverso militante do MPLA Daniel Júlio Chipenda, líder da chamada Frente Leste, na luta contra os colonizadores portugueses, que chegou a deixar o partido para se juntar à Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, ou o 27 de maio de 1977, que resultou na morte de muitas pessoas e outras tantas desapareceram sem deixar rasto em nome de um golpe de Estado nunca aprovado. O atual presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, era membro do Buró Político, que tinha como missão clarificar o caso aos angolanos. Estes e outros elementos fizeram com que os ideais do MPLA, que se resumem na célebre frase de um dos seus presidentes, António Agostinho Neto, o mais importante é resolver os problemas do povo, estejam hoje muito distantes dos membros do partido. Marcolino Moco, membro do MPLA e secretário-geral do referido partido de 1991 a 1992, afirma que
o MPLA tem uma grande história e o MPLA também foi se transformando. O MPLA que eu deixei, que construímos sem quebrar a irresponsabilidade do passado, na última fase das conversações entre o governo e a UNITA, não é este MPLA que está hoje a atuar. É um MPLA que também está preso.
O também ex-primeiro-ministro do país, Marcolino Moco, defende uma reconciliação nacional para que Angola possa realmente ser um país democrático e de direito, como reza a Constituição.
O pior será continuarmos assim. Muita gente até dentro do MPLA que acha que é melhor isso continuar assim, que é para depois castigar os culpados. Eu acho que não. Quando se chegar a essa altura, as situações serão incontroláveis. Angolanos de todas as cores políticas, juntemos-nos e peçamos ao Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que criemos um pacto de uma Angola aberta, porque isso cabe para todos.
O professor de História, António Francisco diz que
toda a sociedade e os partidos políticos estão incluídos, devem e têm a responsabilidade social de tornar público, de fazer denúncias de situações menos boas, e tanto mais que este é um assunto bastante gravoso, que põe em causa toda uma legitimidade de um governo e de um partido que dirige o país.
Se o mais importante é resolver os problemas do povo, na prática as coisas são diferentes, afirma Elias Isaac, da organização não-governamental Open Society.
Quando num sistema político e de governação não existem fronteiras entre o governo e o partido, mas sim um sincretismo, então todos os órgãos do Estado, em particular o sistema judicial e até mesmo o sistema legislativo, perdem a sua utilidade política e tornam-se reféns do executivo ou de um grupo de indivíduos que detém o monopólio político. E este é o caso de Angola. Faz com que estes acreditam estarem acima da lei.
Da Uila para DW, Anselmo Vieira.
E recordo-lhe agora a pergunta de hoje. Na sua opinião, de que modo o legado de Nelson Mandela, de perdão, união, humanismo, se reflete hoje nos líderes internacionais? Já sabe, contamos com a sua resposta.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações. DW Cultura.
11 anos depois do último álbum, os Tabanca Jazz estão de regresso com um novo CD. Depois do silêncio, evoca a Guiné-Bissau, a terra natal que a banda deixou devido aos conflitos político-militares. Os Tabanca Jazz cantam desde 1989 a esperança de ver a Guiné-Bissau retomar o caminho do progresso. Em Lisboa, João Carlos foi conhecer os Tabanca Jazz.
Existem há praticamente 25 anos. É considerado um dos grupos de referência na história da música guinense, que alcançou a fama dentro e fora do país. Os Tabanca Jazz acabam de lançar em Lisboa o seu novo trabalho, depois de 11 anos de silêncio. Durante este período, a Guiné-Bissau fez a travessia do deserto. A imagem do país ficou marcada por vários golpes de Estado e assassinatos de dirigentes políticos e chefias militares, entre outros. O passado, o presente e o futuro, ainda sombrio, não deixam de inquietar os músicos, os fazedores de cultura guinenses, que, através das suas canções e outras formas de arte, exaltam com amargura, mas também com esperança, o desejo de ver renascer o país natal. Micas Cabral não desmente este sentimento.
Nós olhamos para a Guiné com muita tristeza. Infelizmente, hoje a Guiné é uma sombra daquilo que foi. A Guiné foi um país brilhante quando se fez a luta de libertação. O pós-independência foram épocas brilhantes em termos de desenvolvimento. Mas após o 14 de novembro, que foi o primeiro golpe de Estado de 1980, a Guiné caiu num abismo inexplicável. E é muito doloroso, é muito triste para nós vermos a nossa terra com grandes recursos humanos, com grandes recursos naturais, na situação em que se encontra. Sempre vivemos na Guiné por causa dos conflitos, por causa das desavenças dos homens. Hoje temos que viver na Europa. E é muito triste, não só para os Tabanca Jazz, mas para todos os guineenses que hoje vivem longe da Guiné. Os homens são assim e nada se pode fazer enquanto esses homens estiverem à cabeça da Guiné-Bissau.
Os Tabanca Jazz inspiraram-se nos costumes e tradições das aldeias e transportam para as suas canções as vivências dos guineenses, os seus sentimentos e sofrimentos, alegrias e tristezas. Neste álbum, cantam uma outra Guiné-Bissau, de esperança, que procura esquecer o passado, enaltecendo o que há de positivo.
Nos álbuns anteriores nós cantávamos a Guiné, criticando os políticos, chamando a atenção de outra maneira. Desta vez cantamos de uma forma mais alegre, falando de nós que estamos aqui, somos imigrantes, digamos assim. Temos fé que um dia as coisas mudem. As eleições por si só não resolvem nada. Já tivemos uma série de eleições e não resolvemos nada. Portanto, tudo passa pelos homens e comecem a olhar para a Guiné de uma forma diferente.
É o que retrata este tema Guiné, que faz parte do novo CD, precisa o cantor e guitarrista.
Retrata essa positividade da Guiné, a vontade do guineense voltar à sua terra. É uma parte do tema que diz, nós com uma terra tão farta, porquê que temos que pedir abrigo cá fora? Estar na Europa a passar frio, a passar necessidades, quando nós temos uma terra que nos pode acolher.
Sempre sorridente, Micas Cabral fala do direito de voto dos imigrantes nas eleições gerais de 2014 como uma conquista que reflete a vontade de todos os guineenses em contribuir para um futuro melhor.
No passado não nos deixavam participar. Esperemos bem que desta vez a gente possa dar o nosso contributo também. Eleger nossos governantes é importante.
O grupo, do qual também faz parte um músico alemão, Lars Ahrens, trombonista, não perdeu a sua essência. Continua a ocupar o seu espaço, embora num tempo diferente da época em que nasceu. Agora, com mais maturidade, a banda quer levar este novo álbum para outras latitudes geográficas para marcar os seus 25 anos de carreira.
Vamos sempre aprendendo. Então, trouxemos neste álbum toda essa experiência de 25 anos de carreira. Sempre coladinhos à nossa Guiné.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do Ouvinte.
De que modo o legado de Nelson Mandela se reflete nos líderes internacionais atualmente? Foi esta a pergunta que lhe deixamos hoje. E ao meu lado, o Nuno de Noronha tem muitas respostas, não é verdade?
É verdade. Recebemos, como sempre, muitas respostas. Por SMS, Brahima Baldé, da Guiné-Bissau, escreveu o seguinte. O mundo perdeu aquele que é o maior líder do mundo. Glória eterna ao nosso Madiba. Saliu sem Akande diz... Acho que não, os atuais governantes devem mudar. Nelson ensinou-nos a viver em comum. Lafo Baldia, também da Guiné-Bissau, escreveu a ideia de Nelson Mandela de humanismo sem diferença promoveu a paz universal. Boaça de Angola mandou a seguinte mensagem. Peço ao Senhor que receba a alma do nosso Senhor, o nosso melhor político de África. Por Facebook recebemos também muitíssimos comentários. Miro Fernandes escreveu Nos países de inclinação socialista, apesar da média imperialista fomentar o contrário, os seus líderes preconizam a igualdade, justiça social e a liberdade comum. Felisberto Filomeno diz, ele é Jesus Cristo. Na minha opinião, todos os líderes não deviam olhar à riqueza e o poder político é diferente do Madiba. António Rungo publicou o seguinte comentário, Nelson Mandela é o único em todo o mundo. Se os nossos líderes tomassem o seu exemplo... Teríamos paz, perdemos um líder por excelência. Alberto Beto diz, Nelson Mandela viveu momentos difíceis da sua vida em prol dos direitos humanos. Espero que os líderes em ação possam tomar as atitudes do nosso batalhador Nelson Mandela. Jeremias Goba escreveu, não vai existir um homem como Madiba, ele ensinou-nos muita coisa. Domingos Nhanga publicou o seguinte comentário, Nelson Mandela deu o exemplo quando esteve 27 anos na prisão, mobilizou a população toda da África do Sul, sem distinção de raça. Foram trabalhando em conjunto. Madiba é o melhor homem da Terra e ele merece todo o tipo de elogios. Obrigado, Madiba, estarás sempre nos nossos corações. Calton da Costa enviou-nos uma mensagem também no Facebook. Ele diz-nos, do meu ponto de vista, acho que as ideias de Mandela não se têm usado nos países do Ocidente por orgulho de certos líderes. Cesária da Silva escreveu, a sua grandeza de perdoar o próximo e amar o próximo são grandes ensinamentos. Um verdadeiro homem de paz, de reconciliação que a humanidade está a perder. Júnior Vasco Cavalo publicou o seguinte, o que admiro nele é a forma como entrou e saiu da vida política. Nem me pareceu um líder africano. Cá em África é incomum, raríssimo para não dizer impossível. Só Mandela, que a sua alma guie os líderes africanos e quiçá do mundo, para que lhes sirva de exemplo. Abraão Paulo Mendes escreve, que saudades. Edson Cunha publicou o seguinte comentário, perdemos um grande líder, CADC já não tem presidente. Francisco Lírico escreveu que saudades do meu senhor presidente de todos os tempos, Nelson Mandela, Madiba. Gostava que todos os presidentes e líderes tomassem o seu exemplo. Teríamos mais paz. Daniel Alex publicou, é uma pena. Madiba falou muito sobre união, humanismo e perdão, mas os chefes de Estado dos países africanos só conseguem ler e ouvir e não conseguem praticar. Muitos outros comentários chegaram às nossas caixas de mensagem, mas infelizmente já não temos mais tempo, Glória.
É verdade, Nuno. Obrigada aos nossos ouvintes pela forte participação. Voltamos amanhã bem cedo às 5h30. Tempo universal coordenado. Até lá, tenham uma boa noite. Fique bem.